Mas porquê que não dizem que sim? Porquê que não dizem, sim, estou chateada?
Porque nós queremos que vocês já saibam o motivo pelo qual nós estamos chateadas.
Mas como? Isso era nós não somos telepatas, não é? Nós, aquela coisa que a mim fazia, eu tive uma namorada que me fazia isso, que era, se não sabes, então também não te vou dizer.
Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco, porque há vida depois do divórcio, mas é uma merda.
Adoro esta música, pá, adoro. Esta música é mesmo fixe.
Faz disto uma cena feliz, não é? Que não é?
Sim, não é? Imaginem que tocavam esta música quando a gente se ia divorciar lá ao registro.
Era tão mais divertido.
Agora, mas era só na fase da assinatura, aquilo muito pesado. Então vocês aceitam? Aceitamos e não sei o quê. Quando é para assinar... Eu fazia isso, pudesse. Então, esta é a fase em que nós gravamos o podcast.
É verdade, foi para isso que cá viemos.
Foi para isso que nós cá viemos, para gravar o podcast ao vivo, em frente a estas pessoas muito simpáticas. Algumas, normalmente nós gravamos isto lá no nosso estúdio, que é a minha casa, e com a nossa técnica de som, que é a minha filha de 2 anos, que hoje não pôde vir porque tem 2 anos e está a dormir, acho eu, não sei. Bom, vou começar, não é? Vou começar a gravação.
Vamos embora, vamos a isto.
Bem-vindos ao podcast, viram como a minha voz mudou logo? Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco, o podcast em que duas pessoas que se conhecem cada vez melhor e que gostam cada vez menos um do outro se tornaram recentemente os solteiros mais cobiçados. De onde? Já tínhamos Groenlândia, Índia...
Cabul,
os solteiros...
Não, é que é um tema que está assim, está fresco.
Sim, sim. Tu deves ser muito cobiçado em Cabul, deves.
Muito, para cá, tenho imensa saída.
Aparecias lá com esse vestido. Havia de ser bonita, havia. E abaixo o país e abaixo. Mas pronto, nós conversamos sobre a nossa nova realidade. Que é o quê?
O divórcio. Mas todos estão contentes.
Eu gostava de saber se algumas das pessoas que cantaram isso agora são casadas. E se têm o marido ao lado. É? Imagina a cara do marido olhar para ela e dizer o divórcio. E o marido, isto não está famoso aqui para o meu lado.
Olha, ontem esqueci-me.
Diz.
Em Braga, sabes que há uma tradição que eu gosto sempre de cumprir.
Sim,
nos espetáculos
sim.
Ao vivo.
Que eu não gosto dessa tradição, tu já sabes.
Que é pedir às pessoas, ao nosso público tão querido, tão caloroso, que é a minha contagem. Portanto, eu digo 1, 2, 3 e ao 3 vocês dizem um olá Davidinho. Pode ser? 1, 2, 3.
Olá,
esta vez uma coisa muito porreira que aconteceu foi que eu não vi nenhum homem a fazer isso.
Aposto que o Ernesto fez.
Pá, porque em Braga estava lá um tipo à frente de um calmeirão. Olá, Davidinho. Não sei se estou a gostar para onde é que isto está a ir, pensei eu. Bom, e a temática de hoje, Ana, é... Nós decidimos ajudar...
Agora que nos aproximamos do final do podcast,
sim,
não é?
Porque já não temos mais coisas para dizer sobre isto. Sobre isto estar separados de fresco. Já estamos um bocadinho separados, mas com mofo.
Já
não está assim tão fresco. Aliás, a Ana, pronto, mas a nível de frescura... Vou deixar a conversa por aqui.
Invejoso.
O que nós decidimos fazer agora é falar sobre os 10 mandamentos para um casamento feliz.
Salvar um casamento, não
para
é?
Salvar um casamento. Ou seja, há aí pessoas que ainda não se separaram e gostavam eventualmente de não se separar. E nós temos aqui alguns conselhos que nós acumulámos, depois de falar com muita gente, e também das nossas experiências falhadas. é importante que isso fique claro. Para falar sobre isso. Um mandamento que é posso começar, se calhar.
Podes começar, eu vou.
Que é um dos mais sérios e mais importantes. Nós tivemos muita gente a dizer isto, que é muito importante comunicar no casamento. Comunicar muito e comunicar bem.
Eu falei um pouco sobre isso há pouco.
Exatamente. Se bem,
da
que foi,
comunicação.
Se bem que foi um bocadinho à minha pala, a gozar comigo.
Sim.
Também houve muita gente a falar, nesta ótica da comunicação, houve muita gente a falar em transparência, que eu acho ótimo, porque às vezes as mulheres põem-se em frente aos jogos da bola e era melhor se elas fossem transparentes. Mas, Ana, o que é que tu achas disto da comunicação? Tu já falaste várias vezes sobre isto no podcast.
Olha, acho muito importante e acho que, sem dúvida, foi o maior problema na minha relação. Apesar de sermos, estranhamente, ambos da área da comunicação, acho que comunicávamos muito pouco. E era aquela coisa de vais deixando acumular, acumular, não falas para não dar chatice, e quando chegas ali, não é, vais empurrando com a barriga, e chega ali uma determinada altura que aquilo já se tornou insustentável. E um problema que nem sabes muito bem como é que começou, o que é que originou aquilo, já é uma coisa com uma dimensão absolutamente estratosférica, já é muito difícil de resolver. Portanto, eu acho que é importante falar logo das coisas, quando elas acontecem, o que é que te está, o que te está a incomodar.
Tu diz-me uma coisa, a ti acontecia, ou tu fazias isto, que é uma coisa que eu acho que é um bocadinho mais de mulher, se bem que os homens também fazem, que é, ias acumulando tensão sobre coisas que faziam sentido, e depois de repente havia uma coisa qualquer que não fazia sentido e tu passavas-te da cabeça.
Sim.
Não era? Era tipo porquê não... que abriste esse pacote de amendoins? E ele não percebeu o que é que... Depois o homem fica burro,
porquê
não é?
Porquê que não tiras a louça da máquina e arrumas?
Exatamente. Na verdade, há ali outra coisa que se está a passar, não é? Que é mais grave, que é, ela no fundo já não o ama. Mas
acho que fazemos aquela coisa ótima do que é que se passa? Nada.
Exato, o que é que se passa? Nada.
Mas quem é que está enervado aqui? Quem é que está irritado aqui? Ninguém está irritado? Estou ótima, não se passa nada.
Sim, pronto. E os homens depois são burros, não é? Ficamos sempre a olhar, mas o que é que se passa com ela? E ligamos para os amigos a dizer, oh, ela fez-me aquela coisa em que ela diz que não se passa nada e afinal passava-se alguma coisa. Pá, assim, nós já com esta idade, se calhar, e com toda a leitura e as séries de televisão que há sobre isso, se calhar.
O nada é sempre alguma coisa,
não é?
Sempre, sempre.
Quando se diz, o que é que se passa? Nada, estás chateada? Não, estás chateada, claro que estás chateada, não é?
Sempre.
Eu estou a ver que estás chateada, estou a olhar para a tua cara e estou a ver que estás chateada. Mas porquê que não dizem que sim? Porquê que não dizem, sim, estou chateada?
Que nós queremos que vocês já saibam o motivo pelo qual nós estamos chateadas.
Mas como? Isso era nós não somos telepatas, não é? Nós, aquela coisa que a mim fazia, eu tive uma namorada que me fazia isso, que era, se não sabes, então também não te vou dizer. Mas é precisamente assim, isso é precisamente o contrário de como o conhecimento funciona, não é? Se eu não sei, preciso que me digam, não é? Uma pessoa não está... A ler coisas que já sabe. A pessoa vai ler coisas que não sabe. É informação que eu não tenho. Mas ela dizia-me sempre isso, era, se não sabes também não te vou dizer. Pá, eu ficava, pronto, então agora vou levar na boca durante as próximas horas. É isto, esta vai ser a minha tarde, não é? Sim, mas diz-me uma coisa, tu sentes que não comunicavas bem as tuas necessidades? Não estou a falar fisiológica, está a uma pessoa a rir-se muito, é cocó, isto é sobre cocó. Não é sobre cocó. Não,
eu acho que tenho uma enorme dificuldade em falar sobre mim, assim numa vertente...
Será? Não sei.
Não, numa vertente mais de intimidade, e falar sobre sentimentos é uma coisa que me deixa muito... Deixa-me constrangida e recorro muitas vezes ao humor e ao sarcasmo para me desviar disso, e acho que eventualmente acaba por ser irritante para outra pessoa, recorrer sempre a esses subterfúgios para fugir a conversas sérias. E é uma coisa que eu tento contrariar. Ontem falámos muito sobre isto no podcast em Braga, não foi? Coisas que nós tentaremos fazer melhor numa futura relação. E essa, sem dúvida, que é aquilo que eu mais preciso trabalhar, é a comunicação, falar mais do que me incomoda, ou do que eu gosto, ou do que seja. Acho que é muito... Sim, acho que é mesmo muito, muito importante. Evita... Pá, 300 quilos de chatices.
Sim, porque a comunicação não é só... Também é ouvir, obviamente, a outra pessoa com atenção, mas se nós não comunicamos bem o que precisamos, e é atempadamente o que precisamos. Essa história de adivinhar é péssima, essa ideia é péssima, não é? Porque as pessoas não adivinham. Aliás, isto está, agora vou ser um bocadinho aborrecido, mas está bem estudado que no princípio das relações a empatia é muito elevada entre o casal, e que à medida, que é aquela fase da paixão, e nessa altura, como a empatia é muito elevada, acho que efetivamente há muita comunicação não verbal em que o casal sabe...
Até demais, não é? Contou tudo.
Exato.
Isso é outra coisa que já lá vamos, não vai falar
sobre
isso.
Sim, sim, vamos falar sobre isso. Mas à medida que as relações evoluem, tem que ser uma coisa mais proativa. Mas pronto, então, se calhar o mandamento número 1 é comunicar.
Mas tu falavas imenso na tua relação e também deu para o torto.
Sim. Outra razão. Já falámos sobre isso mais há pouco no espetáculo. Gostava de não revisitar esse tema. Não, mas, eu tive outras... Houve outras coisas que correram mal na minha relação.
Foi aquela cena que eu disse, de mamar na boca...
Sim, isso também... Sim, isso ajudou bastante. Olha, a nível de comunicação, nós falávamos muito, mas nem sempre comunicávamos. Ou seja, eu sei que ela me disse muitas coisas que eu não conseguia na altura apreender, realmente. Não conseguia perceber.
Ouvias a professora do Charlie Brown, não
é? Pronto, pronto, também aí é parte de ouvir. Queres falar do segundo mandamento?
Quero falar do segundo mandamento, que curiosamente nem sequer foi um dos mais mencionados. Nós achámos que é um bocadinho relevante.
Eu achava que era tipo, ia ser o primeiro, e tipo, eu lembro-me de ninguém ter falado nisto.
Sim, que é não trair.
Não devia, alguém a bater palmas lá atrás. Alguém está ali a bater palmas assim. Pois é, pois é. Pois é.
Filho da puta. Ia ter vindo ao podcast.
Mas eu gostei, por acaso. Uma pessoa lá atrás a bater palmas a chorar e um monte de gente a rir, que são grandes traidores, não é? Todos a rir. Oh. Sim, mas é não trair, é uma coisa relativamente óbvia, não é?
Deveria ser. Parece básico.
Uma coisa óbvia, mas na verdade não é. Não é porquê? Porque há subtilezas na traição, não é, Ana? Não estou a perguntar a ti especificamente por nenhuma razão em particular.
Se calhar tens mais para falar sobre isso.
Não vamos entrar por aqui. Mas há subtileza, não é, Ana? Porque numa relação... muitas vezes a definição de traição é que é complicada.
O que é trair?
O que é trair, não é? Tipo, olhar para uma mulher languidamente, como o Ernesto faz quando está nas obras, e gritar, ó estrela, queres cometa? Isso... Isso é traição?
Não, é desespero. Não.
Sim.
Não é traição.
Mas então, e... Por exemplo,
se bem que a cena do piropo agora está muito...
Já não se pode. Mas, por exemplo, ires ao cinema com uma amiga, é traição?
Não. Quer dizer, vão só ver o filme ou...
Sim, só vão só ver o filme, né? As pessoas quando vão ao cinema vão ver o filme. Mas, okay. Portanto, tu ficavas na boa...
Depende da amiga.
Se for boa ou se for muito amiga. Qual é o critério? Depende da amiga.
Aquelas amigas, quer dizer, já devia saber o suficiente... Não se põe a mão no fogo por ninguém, não é?
Sim, sim.
Amigas e amigas. Não sei, há pessoas em que à partida são...
Te confias, não é?
São inofensivas. Não,
não, mas...
Mas prefiro que vá com a irmã, se calhar.
Sim,
não,
ou com um amigo.
Ou com a mãe.
Não, mas atenção, estamos só aqui a sondar onde é que estão os...
Um amigo também não é seguro.
Ah, sim.
Também não acho.
Hoje em dia já não.
Hoje em dia já não. Com a mãe, vai com a mãe.
Vai com a mãe.
A filha.
Ou com um pônei, se for com um pônei, também não é para ir descansado. Isto hoje há gente para tudo. Mas então... mas eu não acho que eles não deixem entrar o pónio no cinema. Mas por exemplo, imaginar que isto é aquela grande coisa. Imaginar que gosta de alguém. Ou imaginar ter uma fantasia sexual com alguém. Considerarias isso traição? Eu, por exemplo, não sei como é que me sinto a ser... Não ia gostar, mas não considerava traição, não é?
Se não se contar...
Mas vamos falar sobre isso mais logo. Sobre a parte da verdade e da mentira. Ok, muito bem. Então, fantasias também à partida.
Fantasiar, acho que não.
Fantasiar também é tranquilo, não é? E trocar nudes?
Já começas a entrar em terreno pantanoso.
Ok. Então, e se... Que isto é importante, a gente... Isto vocês vão...
Sinto,
os homens...
sinto precisas de validação.
Não, os homens estão aqui, os homens que estão aqui na sala sabem exatamente o que é que eu estou a fazer, que isto é negociar. Eles já fizeram isto tudo com as mulheres. Estão a negociar os limites da traição.
Eu vou só buscar uma garrafinha. Eu vou buscar uma garrafinha.
Vai ali buscar.
Para não se ver pipi,
sim. Eu estava a dizer que... Oh, Ana, então e se... Sim, nós já tenho, já vi há pouco. Então e se o homem receber uma nude dela, ok? Mas mandar uma nude de outro homem.
Mas quem? Não percebi. Mas que?
Ele recebe uma nude dela, mas manda uma nude de outro homem.
Eu acho que só o facto de haver margem para ele permitir que uma mulher qualquer mande uma nude já não é bom.
Ok. Então se ele receber uma nude, então, se ele não fizer nada,
random,
e se ele receber uma nude do nada, sem solicitar, que já me aconteceu.
Bloqueias.
E o que é que fazes já nudes?
Contas, apagas, não sei, e contas à pessoa com quem estás. Olha, recebi um bom par de mamas, porém apaguei. E estou aqui a contar-te.
Mas porquê apagar? Portanto,
porquê gente... guardar?
Pá, às vezes tu não estás em casa. Repara, então aí, por exemplo, como é que tu disseste acerca de pornografia? Do homem, ou tu vês pornografia. Não estou a dizer que tu vês pornografia, ninguém tem nada a ver. Mas isso seria traição tu ver alguém?
Não.
Não. Então aquilo é pornografia que te chegou no telemóvel. Ser homem é muito isto, é um gajo arranjar. Arranjar a volta. Ok.
Sendo que normalmente, quer dizer, não sei que sites é que frequentas ou pessoas com quem te dás.
Frequento todos.
Normalmente não podes interagir com as estrelas dos filmes porno.
Ok.
Acho, lá está, mas eu não sei.
Se fores aos eventos,
exato,
podes.
Não sei em que campos é que tu te moves. Portanto, à partida.
Sim, ou seja, o facto de ela estar na vida dele é o que pode provocar aqui um problema.
Estar na vida dele e estar ali perto, não é? À distância de uma mensagem.
Ok.
Vai dar merda.
Pronto. Então já sei mais, já sabemos mais ou menos com que linhas nos quisermos. E mamar na boca está fora de questão. Isso, pronto, isso é mesmo traição. Está
não sei, quando a tua mulher fez isso, o que é que tu achaste? Bom,
vamos para o próximo.
Vamos
para o próximo. Então, o próximo mandamento, e este foi universal, foi sexo. Toda a gente falou muito sexo.
Muito sexo.
Sexo, sexo, sexo.
Okay? Se calhar foi só o Ernesto a responder várias vezes.
O Ernesto mandou com vários perfis falsos. Sexo. Pronto, mas a questão é aqui, o que é que é...
sexo.
Não, eu sei o que é sexo. O que é numa relação, especialmente uma relação de muito tempo, o que é... muito sexo, não é? Porque claramente 4 vezes por semana, pá, começa a roçar já, uma pessoa fica assada, não sei, uma pessoa, sei lá, uma pessoa tem coisas para fazer, não é?
Já dá para pedir patrocínio à Biafine, não é?
Exato. O que é que tu, pá, eu por exemplo acho que, pá, 2 a 3 vezes por semana é porreiro, mas se uma relação mais avançada, num período que uma pessoa está mais murcha, salvo seja, pá, uma vez por semana. Eu acho que uma vez por semana é o mínimo, não é? Aquele mínimo olímpico. Mas achas que seria menos do que isso ou mais do que isso? No princípio da relação nem conta. No princípio da relação aquilo mete-se...
Pois, era o que eu tinha a dizer, não é?
No princípio da relação é a loucura total, não é? Aquilo é pronto. Mas...
fazes treinos bidiários.
Sim, sim. Uma pessoa tem que usar a Alibut para lubrificar. Foi demasiado. Pronto, mas então para ti seria o quê? 1 ou 2 semanas? Ou seja, se as pessoas nos estão a ouvir agora, uma vez por semana, se as pessoas nos estão a ouvir agora, o que eu gostava de dizer é: se calhar, se tiverem uma vez por semana, estão bem, não é? Grave.
Não seguiem pelo Ernesto e pelo Zita.
Não seguiem pelo Ernesto, mas se tiverem uma vez por semana, estão bem, uma vez por mês já é pouco, não é?
É xoxinho.
Uma vez por mês é pouco. Sim, então uma vez por semana, se calhar. Ok, terceiro mandamento.
Uma vez por semana, mas lá está, se já estiveres numa relação.
Sim, se estiveres a começar uma vez por semana, não. Uma vez por semana, se vês a começar, é uma vez por. 2 vezes por dia, não é? Ou mais.
3.
3 vezes por dia, sim, sim, sim. Aquilo é até chamarem a polícia. E.
Mas toda a gente diz isso, quando se quebra essa parte, que não é? Quando falha a intimidade, que é o princípio do fim, depois vem tudo para aí baixo.
Mas sabes uma coisa que eu acho que é interessante e que eu aprendi se calhar na minha relação de 14 anos e que gostava de levar agora para futuras relações, é que esta história do sexo dentro de uma relação de longo prazo já não é. Tem que ser uma coisa que se tem que de alguma forma alimentar. Ou seja, tem que se procurar ter sexo, tem que se fazer espaço para isso, fazer tempo para isso. Porque se...
E nós já somos séniores também. Exato. Há que ter isso em conta.
Sim, sim, já estamos num escalão sénior.
Escalão sénior.
Porque senão o que acontece é que vai esfriando e depois fica muito difícil de retomar, não é? Quando a coisa depois esfria muito, fica muito difícil de voltar a retomar. Por isso, fica a dica, não é preciso serem 4 vezes, mas tem que manter...
E há alguma cadência, não é?
Há uma cadência, sim. Tal como, pronto, vamos parar aí.
Vamos parar. Bom, continuando... Esta parece-me bastante básica,
sim,
não é? Mas aparentemente é crucial, que é o respeito.
Sim, tem que haver muito. Bom, tem que haver muito respeito um pelo outro.
Né? Respeitar o espaço do outro, respeitar os gostos do outro, respeitar as atividades do outro, mesmo que sejam estúpidas.
Sim.
Sei lá.
Paddle.
Ser do Sporting. Tal.
Ah, sim, sim.
Coisas que não fazem sentido absolutamente nenhum.
Sim, 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 sim. E achas que esta história de respeitar o espaço, como é que tu te sentes acerca disto? Porque muita gente, muita gente falou em tirar um dia por mês para estarem longe um do outro. Ou tirar
longe.
Em férias, sim, sim, longe um do outro.
Criar espaço. Portanto.
Criar espaço mesmo entre eles. Muita gente a falar desta ideia de estarem distantes um do outro durante algum tempo como sendo uma coisa muito boa para a relação. Tu achas que isso é uma coisa boa?
Eu acho que sim, continuares a contemplar espaço para ti, para as coisas que tu gostas, para estares com os teus amigos ou com as tuas amigas, acho que é muito importante. Aproveito para informares a minha eventual atual relação, que tenho um fim de semana marcado fora com amigas de 23 a 26 de setembro. Já está lançado.
Já está lançado, sim.
Eu não posso fazer nada aqui, porque não se vai levantar e dizer merda de ideia, para onde é que tu vais sem mim? É? Coitado,
por isso estás a dizer, estás a informar.
Estou a informar que é para.
Estás a informar, ok. E estás a informar também o público que ele está alguns nesta sala.
Não está. Gostavam. Não.
Pronto, então.
Mas acho que é muito importante. E eu acho que, sobretudo, quando te divorcias, já passaste algum tempo sozinho, depois é particularmente difícil voltar a essa coisa de partilhar o espaço e estares sempre com outra pessoa.
Sim.
Eu mesmo casada sempre gostei de ter aquele dia em que chegava a casa e não estava ninguém e teres a casa só para ti, fazes o que quiseres e depilares-te no sofá, sei lá, essas coisas. E acho que quando passas por um período largo em que isso acontece, depois é difícil voltares a ter alguém na tua rotina, a partilhar o teu espaço, a fazer coisas contigo. E eu continuo a gostar de ter aqueles dias em que sei que chego a casa e estou sozinha e posso fazer exatamente o que eu quero e deitar-me à hora que quiser. Portanto, acho que é importante
ter
as duas coisas,
ti,
respeitares,
sim,
o espaço do outro e também continuares a ter o teu espaço e fazeres por isso, para haver momentos em que só para cada um.
Isso, eu gosto
para de... cada um, não implica que o outro se enfie, sei lá, num bar de strip.
Sim, sim, mas cada um é como cada um, julgo os homens das pessoas, cada um é como cada qual. Mas uma coisa que eu gosto muito é do sentir conforto no silêncio, aquela coisa de estar ao lado da outra pessoa e não ter que estar sempre à conversa, sabes? Uhum. Que era uma coisa que estava comigo à noite, eu tive uma namorada, agora é ex, obviamente, que dizia assim, nós nunca falamos, estávamos sempre a falar, eu calava um bocadinho, era nós nunca falamos, estás a pensar no quê? Era aquela coisa, estás a pensar no quê? Eu não estou a pensar em nada, sou um homem, estou a olhar para o ar, não está nada a acontecer aqui dentro, isto eu estou literalmente... olhar para o ar, não é? Diz-me uma coisa, Ari, isto é verdade. As mulheres estão sempre a pensar em alguma coisa?
Sempre.
Sempre. É que os homens às vezes não estão a pensar em nada. Eu diria que a maior parte do tempo nós não estamos a pensar em nada. Mas pronto, isso é uma coisa de homem. Olha,
para a meditação já estás.
Respeito seria um outro mandamento. Um que apareceu muitas vezes como quinto mandamento foi a palavra paciência. Muita gente diz paciência, temos de ter paciência, temos de ter paciência. Eu substituía esse caso por empatia, porque acho que é mais simpática. Paciência quer dizer, lá vem este chato outra vez, não é? Tipo, vem das obras e não sei o quê. Eu prefiro a palavra empatia, que é pá, tentar perceber o que é que está a passar com outra pessoa, tentar perceber porque é que a pessoa está a reagir assim, se calhar teve um dia realmente mau no trabalho, ou seja o que for, e tentar querer fazer o outro feliz. Eu acho que isto é uma coisa que eu gostava muito de levar para a minha futura relação, já falei nisto noutros episódios, gostava que o enfoque da minha futura relação, que o meu enfoque fosse tentar fazer outra pessoa feliz.
Uhum.
E esperar que ela me fizesse a mim feliz também. Em vez de entrar na relação a querer extrair felicidade da outra pessoa, que foi uma coisa que eu sequer fiz no passado.
Já não é tanto sobre ti, não é? Já é.
Sim, mais... estou a tentar que não seja tanto sobre mim. Que é difícil. Que é difícil. Olha, este aqui, o próximo mandamento, vê tu, que é um mandamento que eu acho que tu aprecias muito.
Humor. Quão importante é o humor numa relação? Epá, para mim eu acho que está assim num...
Top 3?
Top 3, seguro.
Sim.
Seguramente, está no top 3.
Sim, porque a pessoa fazer-te rir, além de, epá, é fantástico, não é? É uma revela uma intimidade com outra pessoa e uma cumplicidade com outra pessoa que não, pá, poucas outras coisas revelam. Eu adoro ver uma mulher rir, desde que não seja do tamanho do meu pênis, é das melhores sensações do mundo. Não, mas é verdade, não é? E o humor também tem outra coisa, que é quando estás a ter uma discussão, às vezes não é giro quando tu consegues desmanchar a discussão porque faz outra pessoa rir ou porque ela te faz rir a ti.
Isso com as mulheres não funciona muito bem, sabes?
Não.
Tentar fazer graçolas quando nós estamos irritadas é o tipo de coisa que...
Qual é, já agora, isto é um tema importante que eu quero falar contigo hoje, talvez amanhã voltemos ao... Que é a nível de discussão, que eu tive muitas discussões em que eu entrava com a minha ex-mulher e eu não sabia, epá, eu tive 14 anos a tentar tudo para sair das discussões, ok? E eu não conseguia
sair. Eu tive 14 anos a tentar tudo para sair da relação.
Não, mas para sair das discussões, ou seja, o que é que um homem, e atenção homens, prestem atenção, o que é que um homem pode fazer quando a mulher está irritada para resolver a discussão de uma forma que lhe é favorável?
Chegar ao pé dela e dizer, tens razão.
Não.
Independentemente do tema.
Sim, sim.
Podes nem saber qual é o tema, lá está aquela coisa, podes nem saber porque é que estás chateada, se percebes que há trombas, não é?
Tens razão. Chegas ao pé dela e diz só, tens razão.
Tens razão.
Vou já dizer uma coisa. Funciona...
Desculpa, vírgula, tens razão. Desculpa é importante.
Sim, claro. Sim, não, vocês estão a bater palmas, mas à terceira vez que o vosso marido fizer essa coisa, vocês dizem, o cabrão está a mentir. Julgam que eu não fiz isso. Eu tentei tudo, aquilo funcionava uma ou duas vezes e ela percebeu o truque, não é?
E ainda dizemos, as desculpas não se pedem, evitam-se.
Exato, desculpas não se pedem. Não, o pior é um gajo diz, tens razão, ela. Tem razão porquê? E aí um gajo fica descalço, não é? Como é aquelas perguntas, chegam a casa, notas alguma coisa diferente, eu agora vou jogar este jogo, pronto. Agora vamos jogar este jogo. O jogo é que os prémios incríveis são não ter uma tarde de merda. E fazem aquela coisa, dizem, cortei as pontas. É mentira, o cabelo ainda tem pontas. É verdade. Não rapaste, mas pronto. O próximo mandamento, o sexto mandamento era o humor.
Humor para mim é das coisas mais importantes.
É das coisas mais importantes, sem dúvida. E um que está muito ligado a isto é a cumplicidade. Não sentes isto? Seres uma equipa, sentes que és uma. Eu isso fiz muito mal.
Depende da equipa.
Sim.
Leixões, se calhar.
Seres uma equipa de duas pessoas, uma equipa metafórica. Sentiste que estás ali num. Vocês estão juntos contra o mundo, sentir uma cumplicidade, sentir que há um projeto de futuro e que vocês estão juntos a tentar concretizá-lo. Tu sentias isso antes? É uma coisa que achas que é importante para ti sentir? É porque eu, na minha relação, fiz um mau trabalho. Sou a primeira pessoa a admitir. Não, a primeira foi a Tânia, mas eu sou a segunda pessoa a admitir que eu fiz um mau trabalho nisso. Eu era uma pessoa que havia a relação um bocadinho como um somatório de duas pessoas diferentes. Eu gostava muito dela, obviamente, mas via como um somatório. Não me metia no meio da relação completamente. Isso é uma coisa que é importante para ti? Sentiste isso na tua última relação? Gostavas que fosse assim na tua futura relação?
É, eu acho que também, a par da comunicação, havia muito esse problema. De repente éramos duas pessoas que estavam na mesma relação, mas que já não partilhavam quase nada. Tínhamos cada um a sua vida profissional, bastante, bastante ativa, e falávamos, íamos falando disso, mas depois já havia pouca coisa a unir-nos. E lembro-me de uma das coisas de que eu falei, nomeadamente na terapia de casal, há sempre aquele momento que não é nada embaraçoso, que é, então, o que é que tem a dizer? O que é que lhe falta na relação, não é?
Sim.
É tudo ótimo.
O que é que lhe falta na relação, pois?
Se pudesse dizer o que é que a outra pessoa já não faz, com a outra pessoa ao lado. Sim. Mais ou menos o que fizemos aqui com o Ernesto.
Exato. Não foi, foi impecável para eles adoraram.
Adoraram. E eu lembro-me de uma das coisas que eu disse é, já não me faz rir, que era uma coisa mesmo muito importante para mim. Lá está, se calhar mais ou menos como aquilo do
sim,
queres magia,
sim.
Casas com o Luís de Matos, caso queres rir.
Casas com o Batatinha.
Com o Batatinha.
Imagina, só em sapato também que ele não,
não, mas,
não ocupava.
Não, mas era...
Sabes o que é que dizem de homens com sapatos grandes, não é? Só que aquilo depois também era tudo, se calhar pintado, não sei. Mas olha...
Cansaço. Nós começámos esta tour terça-feira.
Parece que já foram três semanas.
Foi há 4 anos, juro. Já estou tão exaurida de ouvir este rapaz o dia todo.
Não é verdade, eu não ouço o dia todo, ela está sempre no quarto. Então, olha, e outra coisa.
Pronto,
que nós
não
tínhamos...
acabei o meu raciocínio, mas
acaba.
Sou eu. Não, deixa estar. Está tudo bem. Não se passa nada, está tudo bem. Amanhã vais ver se pões aqui os pés. Ok, falámos de cumplicidade. Esta é importante também. E é uma coisa que se vai perdendo inevitavelmente numa relação longa. O ser feliz na rotina.
Sim.
Porque a rotina vem sempre, não é? Por mais que digamos que não e que agora vai ser diferente. Depois a rotina vem...
Instala-se sempre, não é?
Instala-se, sobretudo quando já tens filhos. Não há muito como... Por onde fugir disso. Há
sim,
sempre aquelas coisas que tens que fazer.
Levar para a escola, trazer da escola, não é?
Sim.
E
merdas tens que fazer que não são muito sexys, não é?
Que não são...
Lavar
roupa.
Tens que ir, não sei onde,
sim,
tens...
sim, sim, sim. E isso é muito importante. Eu lembro de... Tu falaste isso também no podcast. Eu lembro de falar contigo há uns tempos sobre isso. Desta coisa das rotinas, dos dias serem sempre iguais. De sentires que querias mais ou gostavas de ter mais, mas que era difícil. Eu acho que eu sinto mesmo que um mandamento importantíssimo é conseguir ser feliz na rotina. É conseguir, para ser feliz, ir ao supermercado com a pessoa de quem gostas, a fazer uma coisa que não tem importância nenhuma. E não estar sempre à espera de um momento mais romântico ou aquele fim de semana incrível. É tentar ser feliz no dia-a-dia, porque o dia-a-dia é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Este seria um dos nossos mandamentos. Depois...
Eu também seria muito feliz se ele fosse sozinho ao supermercado.
Sim. Sim, que é aquela parte que tínhamos falado antes, tu teres o teu espaço
para
ti próprio.
Termos tempo para nós.
Sim, ele vai sozinho ao supermercado. E gostar das mesmas coisas também é muito importante, é outro dos nossos mandamentos, não é?
Sim, é importante, mas é óbvio que há coisa ali basilar. Se um odeia viajar, o outro testa, se um adora praia, o outro testa, aquilo fica difícil. Um adora ler, o outro não, adora ver séries, o outro não, de repente não tem nada para partilhar.
Sim.
Agora, os gostos não têm de ser... absolutamente idêntico.
Sim, uma pessoa pode gostar do Benfica, outra pode gostar do Sporting. Por exemplo, não é? Mas, e Ana, e para uma pessoa...
Sim, quando chegas aos 40 estás por tudo. Sim. Até isso tu aceitas.
Já estás, não é? Já...
Tu não podes ser criterioso a esse nível.
Olha, e para uma pessoa como tu, ou como eu, que somos bastante sarcásticos, não achas que é, pelo menos, tão importante como gostar das mesmas coisas, é odiar as mesmas coisas?
Sim.
Não é maravilhoso?
Odiar.
Epá, é que é tão bom. É tão bom estar num sítio qualquer, olhar para as pessoas assim, olha aquela.
Ainda hoje nós passámos de carro, lembras-te, e gozámos com a roupa de um senhor.
Pá, mas
pois tu gozaste mais. Eu gozei mais, sim. Eu vi e estava a guardar para mim.
Mas se vocês vissem a roupa, ele estava vestido com meia calça de fato de treino, meia calça de fato de treino, e tinha uma t-shirt que era dinheiro. Ele estava vestido de dinheiro. Devia ser de Gaia. Bom. Então, e agora, o mandamento mais importante de todos, que é não avançar sozinho o episódio de uma série. Acho que todos podemos concordar que este mandamento é a chave.
É verdade, mas eu também já fiquei tipo meses à espera, não é? Depois é que ficam ali a engonhar e adormecem, não sei o quê. E tu queres avançar com aquilo e obrigam-me a ver às escondidas.
Sim, 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 sim. É mentira, não é? É mentira que se instala no casamento.
Começa assim. Quando começam a ver episódios às escondidas da outra pessoa, olha, é assim que começa.
Pois estou a dormir com um cavalheiro qualquer do trabalho. Estou a falar do Ernesto. Não tem miúdas, faz o que pode. Então, olha, mandamentos que vieram do público, que nós temos que fazer aqui um wrap-up do podcast. Houve aqui uma senhora que disse que um dos mandamentos é engolir muita coisa, literalmente, e não só. Disse ela. Okay. Isto, eu concordo. Não matarás. Sim, também foi bom.
Não é imprescindível, mas ajuda.
Sim, sim, sim.
Não, não vais pôr isso como critério absoluto.
Sim, sim, sim. Tens algum que gostes?
Algum que gostes, deixa-me ver. Ah, isto foi um homem que disse, seguramente.
Seguramente.
Né? Que ela seja uma lady na mesa e uma puta na cama.
É. Eu por acaso não sabia que o Marco Paulo ouviu o podcast, mas fico feliz. Olha, esta aqui parece uma... Lê a seguinte, esta parece que é uma ameaça.
Casal que não faz amor, morre mais tarde ou mais cedo.
Não parece que é uma pessoa que os vai matar. É uma pessoa que tipo... Como é que é, pessoal? Estão a ter sexo? Não? Opa! Olha, beleza e paciência. Se der certo, beleza. Se não der certo, paciência. Deve ser uma pessoa... olha, esta aqui, eu por acaso acho que tu concordas com a próxima.
Nunca achar que intimidade é sinal de que pode soltar gases.
Eu também concordo com isto. Olha, rever condições...
Olha, mas isto é uma coisa...
Conta, diz-me.
Querem que eu divague sobre...
Sim, não, vamos lá, falar de puns.
Não.
É o público que temos, é o que eles querem.
A intimidade e a cumplicidade é uma coisa que tu atinges ao fim de muitos anos de relação.
Claro.
Não é? E mesmo assim, eu ainda nunca me senti à vontade para fazer tipo xixi de porta aberta.
Sim.
Nunca consegui fazer isso, mesmo em 14 anos de relação. Mas quando estás numa relação nova, esse é um tema. Primeira vez que vais dormir fora com a pessoa...
E às vezes estás naquele quarto, não é? Aquela suíte em que tu tens que fazer xixi, não tens opção.
Casas bem transparentes no meio do quarto.
Sim, 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 sim. Exatamente, são super sexys, exceto que uma pessoa também faz cocó. Eu não aguento o fim de semana inteiro, não é? E só dá para mandá-la ir buscar as chaves, não é? Tipo, 3 vezes no mesmo fim de semana. É, pá, esqueci-me das chaves, podes ir ali buscar as chaves e não sei o quê. À terceira vez, o gajo é burro. Sim, sim,
isso é um tema. Eu acho que se o ambiente está como está, é pela quantidade de vezes, não é? Que temos que abrir a torneira.
Sim, sim, sim.
Quando estamos a fazer xixi, para outra pessoa não ouvir.
Disso não falam os ambientalistas.
Pois.
Opa, então, e eu não sei se... Opa, isto eu vou confessar, eu não devia. Opa, então e quando... Estás na relação há pouco tempo, passas tipo um dia inteiro juntos, às vezes até um fim de semana inteiro juntos, e ela finalmente sai de casa e tu largas farpas que nunca mais acabam. Porque já estavas inchado. Já me sentia mais leve, já andava em pontas de pés com assim um balão de ar quente. Tinha que pôr moedas nos bolsos para não...
fazer peso.
Para fazer peso, para não flutuar. Tipo, os vizinhos a baterem, estás a acordar o bebê. Ai, bom. Eu não devia partilhar estas coisas.
Não, já está. Também ninguém ouviu isto.
Olha, temos aqui uma pessoa, queres falar desta próxima pessoa? É claramente uma pessoa que provavelmente é advogada.
Espera aí que eu agora perdi-te. A pessoa que é advogada...
É bem seguir aos gases.
Ah, eu acho que isto é importante. Olha,
sim.
Bom, rever as condições contratuais anualmente.
Sim, sim, eu também acho que é importante.
Se calhar anualmente é muito, até diria um prazo menor.
Semanalmente, não, mensalmente. Seis em seis meses.
Semestralmente,
ok. Olha, temos aqui um que diz fazer tudo o que a mulher manda e esperar pelo melhor. Okay. Curiosamente, a fotografia de perfil dele era uma banana. Não sei se tem alguma coisa a ver. Olha, esta é boa. Lê esta, com a tua voz mais sensual.
Não sei se estamos a ler a mesma, eu estou aqui na...
Manter, começa por manter.
Ah, não, eu estava na Força na Verga.
Ah, essa é boa. Pois, e depois esta é muito boa. Dizia Força na Verga e depois tinha aquele emoji logo a seguir das festas de aniversário. Que tem assim... Eu tenho um bocado de medo de ir a uma festa de anos com esta pessoa, não é? Força
na Verga. É importante.
Sim, sim, é claro, não é? Sem isso, não é? E, olha, aqui um que é não ter que fazer tudo em conjunto e depois diz ela, homens à porta do cabeleireiro, credo. E à porta da casa de banho, nos centros comerciais, que a gente fica lá a segurar as malas. Também obrigavas, não obrigavas? Pois, não. Isso é que é sofrer. Isso é que é sofrer um homem ficar à porta da Zara a segurar a mala. A minha ex-mulher obrigava-me a fazer isso. Só porque uma vez que eu estava lá com ela no provador, ela perguntou-me, estas calças fazem-me gorda? Eu disse, sei lá, se as comeres, se calhar. Desde aí. Nunca mais. Olha, nunca, diz aqui, nunca te esqueceres de quem és.
Oh. Excepto se padeceres de Alzheimer.
Sim.
Quem sou eu? Quem és tu?
Olha, lê. Tu tens aqui umas boas. A última é claramente a tua cara.
O que os olhos não veem, o coração não sente. Isto significa o quê?
Traidora. Esta mulher trai, não é? Olha, esta última é mesmo a tua cara.
Que começa por nunca utilizar.
Sim.
Nunca utilizar a palavra calma em situações de stress.
Homens, quem aqui já tentou acalmar uma mulher dizendo tem calma?
Não estão cá, não estão vivos.
Pois não. É tipo a pior ideia de sempre. Olha lá, lê só a primeira do segundo bloco, porque tu gostaste muito dessa.
Eu gostei muito.
Eu ainda não percebo essa.
Alguém que diz para manter uma relação é preciso gostar de comer como pequenas vacas. Se calhar o como está mais, não é? É se calhar só gostar de comer pequenas vacas.
Se calhar... Só uma das pessoas é que gosta disso, não é? Imagino eu. O Ernesto, neste caso.
Olha, eu gosto muito da que vem a seguir.
Diz.
O marido ser mudo, porque surdo já todos são.
Mas é verdade. Pois. Olha. Sinceridade e respeito. Pronto. Só se calhar, só mais uma e fazemos aqui o wrap-up disto. Olha aqui esta é bonita. Manter a felicidade em segredo é o segredo da felicidade. Olha o Gustavo Santos a escrever para nós. Já viste? Olha que sorte. Bem, então acho que isto já demos aqui muita informação útil aos nossos ouvintes.
Só não mantém o casamento agora se não
quiserem. Sim, só se forem burros. Já demos aqui muita coisa para os nossos ouvintes usarem. E eu acho que está na hora de sequer fazermos o wrap-up.
Wrap-up
do podcast. Desculpa, e passamos.
Eu estou com imensa tosse, eu acho que não é Covid.
Não é que já testámos 5 vezes.
Eu disse à produção: é melhor fazer um teste. Disse, não vale a pena, é Porto.
Não é verdade, testámos.
Não, não foi isso.
A Ana
não.
Foi testada
não,
inúmeras
é Porto,
vezes.
A seleção natural da espécie, se for para lá um surto também, não se perde nada.
Acho que se devia contar às pessoas.
Devia
contar às pessoas.
Testei 14 vezes. Eu estou viciada em fazer testes.
Pois está. Tá, ela adora fazer testes. Mas a Ana está sempre a gozar comigo. Mas é importante que vocês saibam, não é? Que a Ana também tem motivos para ser gozada. Porque ela fez um teste. Andava a dizer que tinha Covid, não é? Então, porquê? Porque fez um teste. Fez o teste. Aquilo aparece a linha a dizer controle e tal. O teste está a funcionar. Depois não aparece a outra linha que supostamente aparece quando temos Covid. E os testes têm que ser vistos no espaço de 15 minutos, não é? O que é que a Ana faz? Adormece. Acorda uma hora depois, aquilo está tudo esborratado, ela diz, tem Covid!
Eu fui profilática, não queria espalhar Covid. Achei que era sensato fazer outro teste. E porque curto fazer testes.
Mas achaste sensato adormecer enquanto a babar para cima do teste?
Porque eu estava doente, percebes? E então coisa, a produção está ali.
A produção está-nos a fazer sinal que temos que passar para a próxima rubrica.
Não colo um espetáculo com o outro da manhã já.
Exato. Pronto, então, vamos fazer o wrap-up. Está o wrap-up feito e vamos passar para a próxima rubrica. Vamos falar ali com as pessoas?
Vamos embora.
Então vá. Podem bater uma palminha enquanto a gente se dirige a vocês.
E foi este o nosso podcast, gravado ao vivo. Obrigado por terem esperado este tempo todo. Temos ainda mais uns quantos episódios gravados ao vivo que vamos também libertar. E pronto, o podcast Separados de Fresco é produzido pela Ana Garcia Martins e por mim, David Cristina. Subscrevam no iTunes, no Spotify, contem aos vossos amigos, aos vossos familiares, aos vossos inimigos. Submetam as vossas questões ou elogios, nós gostamos muito de elogios. E até para a semana. Beijinhos e abraços.